Renascença, a par com o mundo.
Temos a visita do Comendador Marques de Correia. Olá, muito boa tarde, Sr. Comendador. A sua semana tem sido boa?
Tem, mas tem aqui um problema. É que já a semana passada foi feriado num sábado e esta semana é feriado amanhã, outra vez sábado. Quer dizer, isto devia ser proibido.
O quê?
Haver feriados aos sábados.
Ah, pensava que era haver sábados. Não,
não
é, os feriados
não,
serem
os
no
feriados
sábado.
Serem no sábado, devia ser proibido. Porque assim ninguém goza, nem o feriado, nem nós.
Olha, o Sr. Comendador tem aqui os tweets. Para nós, vamos a isso. Os tweets da semana que hoje começam por uma preocupação para com os imigrantes.
É, porque vai haver uma cimeira em Marrakech para um pacto sobre a imigração. A ideia é boa, mas dá a impressão que vai faltar muita gente. Nem vai haver imigrantes, nem gente para defender os imigrantes, quer dizer, porque os principais não vão.
Mas hoje o Sr. Comendador está todo do lado dos direitos dos homens.
Porque depois da manhã, não é? Não, na segunda-feira, no dia 10... comemora-se os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. E eu acho que aqueles que faltam a Marrakech é para ir a correr celebrar a data. Bom, não pode ir a Marrakech, tem que ir celebrar os direitos do homem. Portanto, estão-se nas tintas para os imigrantes. Faz sentido isto.
E vou-lhe dizer mais, e 15 dias depois tem o Natal.
15 dias depois tem o Natal. Estamos a 15 dias do Natal e ainda ninguém me mandou as boas festas em presentes de Natal. Portanto, eu acho que as pessoas não sabem onde é que eu moro, mas vou dizer aqui uma coisa: podem mandar para a Ana Galvão, que ela depois dá-me tudo.
Eu reenvio tudo.
Reenvio tudo. A Ana Galvão é uma espécie de mãe Natal.
Mas é incrível porque eu também não sei onde é que o Senhor Comendador vive, cheguei a pensar que vivia na Lua.
Não é verdade. Já vivi, porque quando lá foi o Armstrong, eu estava lá para abrir a porta. Mas não. O Armstrong, o Lois, o que tocava trompete, não é? O Neil, o astronauta. Agora, a NASA anunciou que ia mandar mais um homem à Lua. E eu tinha uma sugestão ótima, que era, em vez de mandar um, mandava dois, que era, mandava também o Putin. Porque o que eles querem mandar, eu já percebi qual é, que é o Trump, não é? Se eles mandassem também o Putin, não é?
Mandava os dois?
Ou e o Xi Jinping? Isto era bestial. Era bestial. E a NASA fazia um grande
favor.
O que
é que nós mandávamos
humanidade
daqui de Portugal? Tinha por ser um português. Senhor Comendador, vai estar de greve, também já sei. Mais uma
vez.
Boa tarde, greve,
e digo tchau, Ana. Depois de muito pensar, decidi solidarizar-me com metade do país e marquei uma greve no Sindicato dos Comendadores e Ofícios Correlativos. É 20 dias de greve, não é? Separados no calendário, que eu depois digo quais são, porque eu também não sou menos que um juiz. Que é isto? Os gajos agora marcam assim greves e os outros chegam. Agora marcam assim uma greve. Olha, é 30 dias, depois eu digo quando é que é. Eu também vou fazer assim. Agora 20 dias, não sei.
Não, primeiro 2 dias, depois
não,
mais 3.
Não sei,
três.
Pode ser ao sábado, tudo com os variados.
Não assim gasta.
Está bem, mas pronto, mas faço greve.
Vamos a convidado, Senhor Comendador.
Até o nosso convidado desta semana, que é uma semana muito interessante, porque tem mais um feriado ao sábado, eu já aqui reclamei com a Ana Galvão, é uma pessoa que é bisneto, neto e filho de amigos meus, que aliás eram todos melhores do que ele, pronto, e ele é assim, é uma desinocência. Bem, embora tenha sido diretor do Expresso e escreva umas coisas daquele vetusto semanário, além de colaborar no Conselho de Diretores da Rádio Renascença, que é uma rádio que fica ali para os lados do Benfica a tirar para a buraca. Bem, é o Henrique Monteiro, não é? Que também escreveu uns livros e pode-se dizer que tem alguns méritos que talvez consigamos descortinar. Desde logo, tem méritos porque é oriundo de famílias da Beira e Alta e eu cheguei a vê-lo a pisar uvas e a arrulhar garrafas. E não sei se bebeu mais do que arrulhou, mas também já lhe pergunto. O tipo, depois de ter andado com uma série de betinhos no Colégio Moderno, fez história na Faculdade de Letras de Lisboa, onde era um esquerdista do raio, e depois foi para o jornalismo e tornou-se um estimável conservador. Embora haja quem diga que ele é mais conversador do que conservador. Bem, também estou no estrangeiro, nos States, onde se tornou amigo do Trump, ou de outro qualquer, também tanto faz hoje em dia, e aí andou nas melhores universidades americanas, onde eu lhe dei aulas de teoria de coisas gerais, nas quais ele geralmente saiu bem, mas nunca saiu assim muito bem na teoria. Mas pronto, olha, lá fui andando como pôde. Agora, para variar, o que é que ele faz? É cronista do Expresso e comentador da Renascença. E não sei o que é que faz mais, porque não tive tempo de o perseguir e andar a ver o que é que ele anda a fazer, embora tenha dito que andou também pelo Sporting a perseguir um presidente bastante popular que desapareceu. Enfim, coisas da vida. Bem, portanto, vou-lhe fazer perguntas gerais, jornalistas e talvez até um pouco sportinguistas. Ora, vamos lá a isto. Ó Henrique, Tu eras mesmo esquerdaísta. Ó, senhor Comendador, em primeiro lugar, deixe-me agradecer do fundo do coração o convite e agradecer não só a si, mas também à Rádio Renascença, à Ana Galvão, à doutora Graça Franco, que é a minha colega no Conselho de Diretores. E agradeço-lhe muito, porque ainda no outro dia esteve aqui também o meu amigo Pedro Santos Guerreiro, que sucedeu ao Ricardo Costa, que me sucedeu a mim na direção do Expresso, e eu, sinceramente, fiquei com uma certa inveja de não vir cá. Oh, Ana, e temos que convidar o Costa, o Balsemão e o Marcelo, que também foram diretores do Expresso. Bem, mas eras esquerdista ou não eras esquerdista? Porque ainda não respondeste, não te vais embora, não penses.
Eu era muito. Acreditava na ditadura do proletariado e tudo. Mas quer dizer, nunca fui do Partido Comunista Português. E para aí, devia ter para aí, sei lá, uns 20 anos... E já estava um bocado afastado daquilo tudo, até porque as pessoas que partilhavam esses ideais comigo também se foram afastando, e outras que se mantiveram nessa área política me consideravam um bocado liberal, sendo que liberal na altura não tinha a carga política e económica que tem hoje, era mais uma pessoa com a vida desorganizada, ou com um comportamento mais anarquista, talvez. E, portanto, fui, mas deixei de ser muito rapidamente.
E agora, és conservador ou és mais conversador?
Bem, eu agora não sou esquerdista, isso é certo. Mas ainda tenho amigos desse tempo, que o são. Eu conservador serei em algumas coisas, nomeadamente quando como atum de lata, que é atum de conserva, que dá uma faceta conservadora. Mas conversador é que eu sou sempre. Há pessoas que acham até que eu mais conversador sou palrador e que nunca mais me calo e tal. Embora eu acho que às vezes isso também é um bocado má língua, mas pronto, mas eu tenho que reconhecer que há pessoas que acham isso. Portanto, é natural que o senhor Comendador esteja influenciado por esse tipo de pessoas. Talvez esteja, não sei.
Oh, miúdo, é verdade que inventaste o formato Berliner, que é aquele que é mais pequeno do que era o de antes e que é maior do que é o costume, que é aquela coisa que há agora assim no Expresso, que é entre cá e lá?
Não, quer dizer, aquilo é Berliner porque é o formato dos jornais alemães, nomeadamente dos jornais de Berlim. Eu não inventei absolutamente nada. Aliás, esse formato foi escolhido em 2005, salvo erro, com um grande consenso que foi partilhado até pelo anterior diretor, José António Saraiva, e pelo fundador e primeiro diretor de Expresso, Francisco Balsemão. Foi uma escolha que me parece bastante acertada, ainda hoje, mas cujo mérito não é meu, não fui eu que inventei nem o formato, nem sequer fui eu a pessoa decisiva para alterar o formato. Acho que essa pessoa, naturalmente, foi o próprio Francisco Balsemão. E também o José António Saraiva, que era diretor à altura e que, embora não tenha implementado, porque entretanto saiu, quem o implementou fui eu, também estava de acordo com esse novo formato.
Pois, ainda havia este diretor, mas eu este não convido, porque ele ainda pode fazer depois uma crónica e depois... Olha, bem, e não inventaste nada no Expresso, quer dizer, és um gajo que não consegue inventar nada, não tiveste nenhum desarrincanjo e tal.
Não, não tive assim nada assim que eu me lembro assim, de que eu tivesse inventado. Aliás, quer dizer, o jornalismo não é bem para inventar, não é? Isso é uma coisa também que eu quero deixar aqui claro. Eu não inventei, assim, nada. A única coisa que eu fiz, assim, mais revolucionária para a altura foi acabar com os gabinetes todos e pôr toda a gente em open space, como se diz, ou espaço aberto, para falar em português. Mas, assim, de inventar, mas isso também já estava inventado em vários sítios. Inventar, não inventei nada.
Bem, tu estás aqui porquê? Tu não vales nada, caralho.
A mim convidaram-me. Eu nunca disse que tinha inventado alguma coisa. O senhor Comendador, eu peço imensa desculpa por estar a desiludi-lo. Mas, na verdade, eu nunca disse que tinha inventado assim uma coisa ou que tinha feito uma coisa extraordinária. Quer dizer, o senhor Comendador é que me convidou, alguém por si. Não fui assim.
E tu, nos livros, tiveste algum sucesso, assim um best-seller ou assim uma coisa qualquer dessas?
Não, um best-seller nunca tive. Quer dizer, nem por isso. Há um ou outro livro que as pessoas gostaram ou que gostam, mas eu também, verdadeiramente, senhor Comendador, nunca tive assim um grande sucesso que se possa considerar um sucesso. Eu próprio gosto de algumas coisas que fiz, mas como ninguém é juiz em causa própria, eu não posso estar aqui a armar ou, como se costuma dizer, a armar ao pingarelho.
Ana, este gajo não vale nada, isto é um flop.
Bem, mas eu quero dizer, vamos lá ver, o senhor Comendador também está a ser um bocadinho agressivo, porque eu estou na... Parece-me estar a pôr naquela posição do sketch do Herman em que a pessoa dizia eu é mais bolos. Quer dizer, eu não inventei nada, eu sou jornalista, eu defendo é que as coisas devem ser feitas com rigor e com seriedade, e foi assim que conduzi a minha vida. Se o senhor comendador insiste em que eu devo ter um best-seller, como diz, ou que devo ter inventado alguma coisa, eu tenho dificuldade em dizer-lhe que sim, porque não é verdade, não é rigoroso. Eu fiz uma vida normal para um jornalista, que foi escrever e fazer reportagens, inclusive em teatros de guerra. Não me quer falar disso, falamos outras coisas, mas nunca fiz assim nada de extraordinário. Isso é verdade.
Olha, pá, vai-te embora, bom fim de semana. Pensava que tinha aqui um gênio e afinal surgiu-nos um tronco que não tem piada nenhuma nem nada que se orgulhe.
Peraí, calma, eu tenho filhas, tenho netos, eu tenho coisas que me orgulho, não é? Quer dizer, também não é bem não ter nada que se orgulhe. Quer dizer, tenho as coisas que uma pessoa normal com a minha idade tem, não sou...
Oh, quem é que não tem? Já deves ter quase 80 anos, olha, vai-te lá embora. Bom fim de semana, pronto.
Pronto, olha, bom fim de semana. Se acha que ter filhos e netos não interessa para nada, pronto. Não, só posso lamentar a sua misoginia e o facto de viver isolado da sociedade. Mas, bom fim de semana.
Bom fim de semana, senhor Comendador. Esta edição pode ouvir-se em rr.sapo.pt.
Renascença. A par com o mundo.